Fique ligado. Em 5 segundos, aqui na 107,7, você vai ouvir o programa de rádio jornalismo da Brasil FM. Brasil Notícias.
Oito horas 21 minutos, está no ar Brasil Notícias, em oferecimento Disque Táxi. Ligou, chegou, ligue para 3425-8700. Ramos Alianças, produzindo alianças e joias com alto padrão de qualidade. 779-8829-3919. Cantinho do Cristão, abençoar sua vida é a nossa missão. Telefone 779-9917-0999. Deixe seu carro como novo e ainda concorra a prêmios no serviço premiado Chevrolet. É mais investimento por toda a Bahia, porque aqui é assim. Se tem governo presente, tem futuro pra gente. Quer comprar, alugar ou investir? O endereço certo é Marcelo Santana Imóveis. Acesse agora www.imoveismarcelosantana.com.br. É tudo em um só lugar.
É hora da notícia, da informação. Começa agora. Brasil Notícias. Brasil Notícias. Brasil Notícias. Jornalismo com competência e com a cara do povo. Brasil Notícias com Daniel Silva.
Bom dia, dona Maria. Bom dia, seu João. Bom dia pra você que está aí do outro lado acompanhando a gente, coladinho. Coladinho na melhorzinha da Bahia. Coisa boa ter você aqui comigo, hein? Já tomou café? Ainda não? Ah, tá esperando pra escovar os dentes. Ah, então tá. Vai lá, lava essa cara, vai, rapaz. Lava essa cara. Olha, tem gente, Josué, tem gente que acordou hoje no espelho pensando como Deus pode inventar algo tão maravilhoso assim, né? Era o reflexo da minha cama lá no espelho, né? Você achou que fosse eu? Também, né? Também, né? Metido não, fugindo da aparência do mal. Nem tudo é culpa do diabo, hein, gente? Às vezes é falta de vergonha na cara mesmo. Vem comigo, tá começando o jornal que você entende, o programa que te ouve. E no Brasil Notícias de hoje, Vossa Excelência confere. Desembargadora mantém voto inicial. ITRE torna inelegível prefeita Sheila Lemos em Vitória da Conquista. Sheila afirma que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do TRE. Enquanto recorre ao TSE, como fica a situação de Sheila Lemos nas eleições 2024? Uma entrevista ao vivo, direto dos estúdios da Brasil FM, com o advogado Dr. Gutenberg Macedo, explicando tudo de forma técnica e conversando com a nossa audiência para tirar a dúvida dos eleitores conquistenses. Olha para o céu, meu amor, veja como ele está. Lindo, 20 graus a temperatura do momento aqui na cidade, tempo predominantemente ensolarado. Hoje a mínima é de 16 graus, máxima de 27. Aquele dia gostoso, agradável da primavera, nos convidando para viver. Tem previsão de chuva para hoje, Danzinho? Não, meu amor. Hoje é o sol brilhando aí entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. O que você vai curtir aí no máximo é um orvalho aí no início da manhã. Ontem nós informamos aqui sobre o julgamento da candidata Sheila Lemos no TRE Bahia, né, após o pedido de vista da desembargadora Maísa Cial. E o julgamento aconteceu ontem à tarde. Encerrei o programa falando sobre as cenas dos próximos capítulos e o que foi decidido neste julgamento, que tratava sobre a inelegibilidade da candidata Sheila Lemos. A desembargadora Maísa Carvalho manteve o voto inicial e tornou inelegível a prefeita Sheila Lemos do União Brasil na eleição aqui em Vitória da Conquista. Essa decisão foi tomada ontem durante sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Os outros votos pela inelegibilidade foram dos desembargadores Maurício Ketzmann, Danilo Costa Luiz e Ricardo Borges Maracajá Pereira. Carvalho havia votado a favor do pedido de impugnação da atual prefeita, mas depois pediu vista, já na última sexta-feira, né, adiando essa decisão. E com o voto desta segunda, o placar pela inelegibilidade ficou em 4-3, endossando o argumento de terceiro mandato. O entendimento dos desembargadores baianos é que Sheila Lemos sucedeu a mãe, Irma Lemos, que havia subido de vice para prefeita com o afastamento de Ezen Guzmão no final de 2020. Na última segunda-feira, a corte já tinha formado maioria pela condenação. Na última sexta, os desembargadores Moacir Pita Limo Filho e Abelardo Paulo da Mata Neto, que ainda não haviam votado, seguiram o relator do caso, Pedro Godinho. Os três se manifestaram contra a impugnação apresentada pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, que representa o candidato Valdenor Pereira, tese que acabou ratificada. Sheila Lemos ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E olha, essa notícia ontem caiu como uma bomba aqui em Vitória da Conquista. Os correligionários da Sheila Lemos, que tiveram esse momento de esperança durante todo o final de semana, foram surpreendidos com a decisão da desembargadora e, ao contrário, né, o pessoal da oposição comemorou e comemorou muito. Eu vi, inclusive, várias manifestações, né, do pessoal comemorando aí a inelegibilidade da candidata Sheila Lemos. Pois bem, não demorou muito. A Sheila se pronunciou por meio das redes sociais e afirmou que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Nós recebemos uma nota da assessoria da candidata à reeleição afirmando que ela está confiante que o TSE validará a candidatura. Abre aspas. Sheila e sua equipe jurídica estão confiantes de que a decisão será revista, uma vez que já há jurisprudência do próprio TSE sobre a questão. Sheila Lemos sempre atuou dentro dos parâmetros legais e acredita que, com serenidade e firmeza, o TSE irá reconhecer a legitimidade de sua candidatura, afirma a nota enviada aí pela assessoria. Já o departamento jurídico da candidata afirmou que continuará a defender o direito de Sheila e de todos os conquistenses que confiam no seu trabalho e no compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade. Por sua vez, Sheila Lemos disse que segue convicta de que a justiça prevalecerá. E esse segue é o X da questão. Esse segue é a dúvida de muitos eleitores conquistenses. E por essa razão, nós convidamos para participar hoje do Brasil Notícias e esclarecer algumas questões sobre como fica a candidatura da prefeita Sheila Lemos após a decisão do TRE. Então, para isso, nós convidamos aqui o ex-presidente da OAB de Vitória da Conquista, com atuação em diversas campanhas políticas na cidade, o Dr. Gutenberg Macedo Júnior. Eu quero dar um bom dia para o Dr. Gutenberg, desejar as boas-vindas ao Brasil Notícia. Doutor, a gente precisa realmente falar sobre esse assunto, conversar sobre esse assunto, pois existem muitas dúvidas pairando no ar, e a principal dela é: como fica, a partir de agora, a situação da candidata Sheila Lemos aqui em Vitória da Conquista? Bom dia, seja bem-vindo ao Brasil Notícias.
Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes do Brasil Notícias, da Rádio Brasil FM. É um prazer enorme estar aqui e poder contribuir com esse debate tão importante para a nossa cidade, num momento tão tão significativo como o momento das eleições municipais para o cargo de prefeito no município.
É, doutor, a candidata Sheila Lemos afirmou que vai recorrer ao TSE. Mas como fica a situação de Sheila nessas eleições? Não é? Porque assim, se cabe recurso, ela realmente é inelegível, como os seus adversários insistem em afirmar?
Olha, a gente tem que ter um compromisso com a verdade, tá? E eu preciso dizer para toda a população de Vitória da Conquista que a lei eleitoral, tá, do nosso país, é a lei 9504/97, ela reza em seu artigo 16A que mesmo com a impugnação de candidatura, a candidatura é válida até que haja o trânsito em julgado ou até que o TSE decida por maioria se acolhe ou não a impugnação. E ainda contra a decisão do TSE, pode haver recurso para o Supremo Tribunal Federal, o STF, e um efeito suspensivo da decisão do TSE. Então, a candidata Sheila Lemos, ela é candidata, não é? Quem for votar vai, quando digitar, se digitar, se for eleitor dela e digitar o número na urna, vai aparecer o retrato da candidata Sheila Lemos e o voto vai ser validado, mas vai estar sub júdice, tá? Eu preciso dizer também, Daniel, que além da lei eleitoral, o TSE ele publica resoluções eleitorais sobre todas as matérias, sobre publicidade. Cada eleição você tem as resoluções. E tem a resolução 23.677 de 2021 do TSE, que ela expressa no seu artigo 17 que a candidata que tiver o registro impugnado, ela será candidata e terá todos os direitos de qualquer candidato até que o TSE, certo, julgue o processo. E aí a gente ainda está na fase do TRE, e não houve recurso ao TSE.
Portanto, o processo está ainda tramitando, não foi transitado e julgado. Sendo assim, então, no dia 6 de outubro, se daqui até lá o julgamento não ocorrer no TSE, né, a foto de Sheila vai para a urna, os votos serão computados, mas o que acontece com esses votos, com essa campanha estando sob júdice?
O resultado vai ser dado, tá? E aí vai se aguardar que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e depois o STF decidam sobre a questão, tá? Mas a candidata vai continuar participando de comício, vai ter direito a participar do horário gratuito eleitoral de TV, de rádio, como qualquer outro candidato. Então, por enquanto, a prefeita Sheila Lemos é candidata, não tem mudança nenhuma, enquanto não houver decisão do TSE diferente do que o TRE decidiu. Se a decisão do TSE acompanhar a decisão do TRE, aí sim, precisa de um recurso para o STF.
Agora, existe um prazo, doutor Gutenberg, para que esse julgamento aconteça?
Não, existe prazo para interpor os recursos, tá? Geralmente os recursos eleitorais, eles são rápidos, tá? Os prazos são muito exíguos, porque o prazo de eleições é pequeno, tá? Mas o prazo do julgamento a gente não tem, porque depende dos ministros, depende se qual vai ser o entendimento e como cada um vai decidir.
Muito bem.
O que eu acho é que não há, talvez o recurso nem chegue ao TSE antes do dia 6 de outubro, dia das eleições.
Olha, então o Gutenberg está explicando para a gente que, caso vença as eleições no primeiro turno, como aponta as pesquisas, a candidata Sheila Lemos, ela será declarada vencedora do pleito.
Até que haja uma decisão favorável ou em contrário no TSE.
E aí, sendo declarada vencedora, ela pode tomar posse?
Até que tenha recurso, sim, vai tomar posse.
E essa candidatura se mantém sob júdice?
Se mantém sob júdice.
Nós vivemos um momento parecido com esse, aqui em Vitória da Conquista, na disputa entre o candidato do PT, José Raimundo, e o Coriolano Salles, não é isso?
Exatamente. Inclusive, nessa época, eu era advogado do ex-prefeito José Raimundo, né? E o ex-prefeito ganhou a eleição, tá, e foi judicializado até o TSE, e o TSE manteve a eleição do ex-prefeito Zé Raimundo.
Hoje, qual é a avaliação que o senhor faz diante desse cenário? O que há de diferença naquela época do Zé Raimundo e agora com a Sheila Lemos, com essa candidatura sob júdice?
Os fundamentos da questão no processo, elas são diferentes. Na época se impugnou a candidatura do prefeito Zé Raimundo sob o argumento de que houve abuso eleitoral, né, obras e fora do prazo, e acabou que o TSE não convalidou a decisão do TRE, né? Nessa situação da prefeita Sheila Lemos, aí eu vou dar uma opinião de advogado, eu acho que é mais tranquilo, tá? Porque naquela época eram acusações muito pesadas. Veja, Daniel, que nós temos que estabelecer aí a diferença entre sucessão e substituição. Você tem uma sucessão, tá, de um prefeito por um vice, quando esse prefeito falece, quando esse prefeito renuncia ou quando esse prefeito é cassado. Então você tem a sucessão do prefeito pela vice-prefeita. E você tem uma substituição quando o vice-prefeito, no caso, quando dona Irma Lemos substituiu Ezen, porque ele estava de licença para tratamento de saúde, houve uma substituição, era vice-prefeita no exercício da função de prefeito por impedimento temporário e precário do titular do cargo, tá? Nós não tínhamos em 2020 dois prefeitos em conquista, nós tínhamos um prefeito, era o ex-prefeito Ezen Guzmão, de saudosa memória, e dona Irma, que era vice, assumindo as funções do prefeito pelo impedimento dele. Então, na minha opinião, houve uma substituição de cargo e não uma sucessão de cargo. E para que houvesse impedimento para a reeleição da prefeita Sheila Lemos, teria de haver uma sucessão de dona Irma em relação a Ezen. Isso não houve. Em 2021, quando Ezen faleceu, em março de 2021, a vice-prefeita eleita, Sheila Lemos, sucedeu o ex-prefeito Ezen Guzmão pelo falecimento dele. Aí sim houve uma sucessão.
Uma sucessão, então ela foi assunta ao cargo.
Exato. Então, hoje a prefeita Sheila Lemos é prefeita e não vice-prefeita em exercício, porque o titular do cargo, que era o ex-prefeito Ezen Guzmão, faleceu. Mas no mandato anterior, certo? Dona Irma não sucedeu o ex-prefeito Ezen Guzmão, ela substituiu. Então, assim, eu acho que a diferença básica é essa, e alguns desembargadores que participaram no TRE do julgamento apontaram isso, que há de ser feita a diferenciação entre substituição e sucessão.
Pois é, e olha, gente, essa guerra de informação que nós estamos vivendo no período eleitoral tem demandado muito o setor judiciário. Então, assim, volta e meia a gente recebe aqui um processo dizendo, olha, candidato X chamou a candidata Y de tal coisa e a justiça mandou tirar das redes sociais. Por exemplo, eu recebi aqui dois processos, né, informando sobre a retirada de conteúdos que tratavam a candidata Sheila Lemos como inelegível. Quem determinou foi o judiciário, então o judiciário está tendo entendimento de que ela não está inelegível, né? Ela teve um julgamento definido pelo TRE, cabendo recurso, portanto, não temos uma situação ainda definida aqui em Vitória da Conquista. Seria isso, não é, Guto?
É isso mesmo, deixa eu te dizer. Para que a prefeita fosse inelegível, teria de haver uma decisão transitada em julgado. O que é isso, gente? É uma decisão da qual não cabe mais recurso. Agora, Daniel, é preciso chamar a atenção da cidade para duas coisas que eu vi no julgamento lá em Salvador, no TRE. O juiz eleitoral Moacir Pita Lima, ele chamou a atenção para uma coisa muito relevante. A primeira é o seguinte: o TSE tinha um entendimento de que haveria sucessão, tá, quando a substituição do prefeito do prefeito pela vice-prefeita ou pelo vice-prefeito ocorresse no período de 6 meses antes do período eleitoral. Seria vedado para não afetar o processo, o equilíbrio das eleições. Tá? E isso quando havia sucessão e não substituição. Dona Irma Lemos substituiu o ex-prefeito Erzen Guzmão em dezembro de 2020 por 16 dias. Ou então, não foi no período vedado pelas decisões do TSE.
Uhum.
Não foi nos 6 meses que antecederam o pleito eleitoral de 2020. Foi 3 meses após o pleito eleitoral. A segunda, o segundo fundamento no voto do juiz eleitoral Moacir Pita Lima, que me chamou bastante atenção, é que ele falou assim: olha, desde 2005, o TSE firmou o entendimento de que a substituição temporária de natureza precária não é sucessão. É uma jurisprudência consolidada. E eu fui pesquisar as decisões do TSE e do STF sobre a matéria. E, de fato, elas são maioria absoluta de que não é caso de sucessão e de não é caso de tentativa de terceira reeleição em processos semelhantes ao da prefeita Sheila Lemos.
Portanto, na opinião do desembargador Moacir Pita e também do senhor, há uma reversibilidade do caso a nível
TSE. É uma jurisprudência consolidada do TSE. Então, para o TSE mudar o entendimento de 20 anos, tinha de ter um fato novo.
Sheila, então, ganharia esse processo?
Eu tenho a impressão que
no
o processo no TSE é tranquilo, pelo posicionamento que o TSE vem adotando nos últimos quase 20 anos.
Muito bem, muito bem. Turma, já são 8:42. Eu vou continuar com o Dr. Guto aqui. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente, porque hoje o objetivo do programa é exatamente esse: passar a linha para essa história, esclarecer, né, como fica o voto desses eleitores conquistenses. Afinal, nós estamos falando da candidata que lidera a corrida nas pesquisas eleitorais e tem muita gente ainda com dúvida, querendo saber se o voto vai valer ou não, né, enquanto ocorre essa guerra de informação dizendo seu voto não vai ser validado, não vai ser tal. Então a gente está hoje aqui para poder tratar dessa situação, desse contexto à luz da lei, né? O que diz a lei? Você pode participar com a gente desse bate-papo com o Dr. Gutenberg Macedo através do nosso WhatsApp. O telefone é o 77-3422-1077. E é claro, depois do break eu volto com a sua participação, com a sua pergunta. Não sai daí não, a gente volta já.
Conheça o serviço premiado Chevrolet. Fazendo um serviço seu Chevrolet, você pode ganhar um vale compras para usar como quiser. E ainda concorre a um Tracker 0 km. Aproveite revisão preventiva a partir de 30 mil quilômetros com 20% de desconto em até 4 vezes sem juros. Troca de óleo e filtro a motores 1.0 e 1.4, exceto turbo. Acesse serviçopremiado.com.br e participe. Paz no trânsito começa por você.
Chevrolet.
Que tal lavar suas roupas de forma prática, rápida e sem estresse? Conheça a Autolave, uma lavanderia de autoatendimento projetada para você viver uma experiência única no cuidado com suas roupas. Basta colocá-las em nossas máquinas, escolher suas configurações e pronto! Você tem roupas limpas e cheirosas sem dor de cabeça. Autolave, lavanderia de autoatendimento. Avenida Caracas, 16, Prime Business. Loja 2A, ao lado do Boliche Conquista. Fone 77-3028-8772.
Protecar VC, a proteção que seu veículo merece, com uma mensalidade que cabe no seu bolso. Roubo, furto, colisão, assistência 24 horas e descontos do combustível. Protecar VC, Avenida Ascendino Melo 46, Centro, e Juraci Magalhães 2000. Telefones 77-3025-0101. WhatsApp 99210-9701. Associe-se já a Protecar VC.
O cantinho do cristão vai avivar a chama do seu coração. Venha conhecer um espaço de amor. Venha visitar o cantinho do cristão. Bíblias, presentes e livros você vai encontrar. A palavra de Deus está nesse lugar. No cantinho do cristão, abençoar sua vida é a nossa missão.
Rua Francisco Santos, 71, Zap 999-170999. Cantinho do Cristão.
Saber viver, sorrir e sonhar. Caminhar ao sol, aproveitar. E a cada dia mais realizar.
Clínica Esporte Mais Lazer, a Unimed vai estar aqui, ajudando a cuidar de você. Unimed do Sudoeste, cuidar de você, esse é o plano. Ajudando a cuidar de você.
Adson.
Presente.
Brenda.
Presente.
Novas estradas.
Presente.
Agricultura familiar.
Presente.
Maternidades. Novas maternidades.
O governo do estado está presente para melhorar o nosso presente, mas também para fazer o futuro da gente.
Escolas de tempo integral.
Futuro!
Presente, futuro pra gente.
Bahia, governo presente, futuro pra gente.
Se você quer construir com tranquilidade e com portas da você, toda facilidade, o menor preço em pisos, nosso prazo é o maior. Pro conforto e atendimento. Com portas é a melhor, e com portas tem de tudo, da base ao telhado, e com portas fica ali, na Avenida Brumado, em Vitória da Conquista, na Avenida Brumado, e com portas.
Ver a vida colorida, vender de bem com a vida, ver você vencer. Estilo e qualidade, tem muita variedade, e o melhor preço da cidade.
Laboratório Óptico Vitória, Rua Bosca Almon e Francisco Santos.
Você merece sorrir com liberdade. E essa liberdade você vai encontrar na Angatu Odontologia. Atendimento clínico, tratamento ortodôntico, implantes, prótese e harmonização facial. Uma equipe de dentistas especializados para cuidar de você. Guarde bem esse endereço. Centro Médico Edilson Pontes, sala 117. Agende agora sua consulta. WhatsApp 77 98103 9203. Angatu, sorriso que contagia.
Oito horas 48 minutos, já estamos de volta com o seu Brasil Notícias em oferecimento Unimed do Sudoeste. Olha, nós sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, é importante cuidar da sua saúde. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Você pode ter tudo isso com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada e invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Olha, chegou o momento que eu quero bater um papo com você. Você que está aí do outro lado, querendo tirar suas dúvidas aqui com o doutor Gutenberg Macedo, tem muita gente já mandando mensagem e você pode também mandar sua mensagem no 3422-1077, tá? 3422-1077, chega para cá, vem cá, fala com a gente que eu estou te ouvindo. Deixa o povo falar, Josué.
Daniel, tem um vídeo circulando que o candidato Marcos Adriano, ele fala que se o eleitor votar em Sheila, vai aparecer na urna voto nulo. Então ele, né, devido ser um advogado nessa área eleitoral, ele está cometendo o quê? Um crime? Ele não deveria ser punido? Bom dia, Dan.
Bom dia, querido. Obrigado por sua participação. Doutor, a informação do candidato Marcos Adriano, ela está correta? É isso mesmo?
Não, é verdade. Eu não vi esse vídeo, mas essa informação, se houver esse vídeo com essa informação de que na hora de votar na urna o número da candidata Sheila Lemos vai aparecer voto nulo, isso não é verdadeiro. Vai aparecer a foto da prefeita e o voto vai ser validado.
Muito bem. Daniel, bom dia, aqui é Rony da Urb6, pergunta aí para o doutor se com tudo isso a prefeita Sheila Lemos pode enfraquecer nas urnas ou não, o eleitor continuará firme na sua decisão?
Olha, isso aí é uma análise política, não é uma análise jurídica.
Fica mais complicado de avaliar, né, doutor? Fica mais complicado
de avaliar. Eu acho que o voto, ele é soberano. Né? É da vontade de cada um. Né? Você tem que votar na melhor proposta, no candidato que você entenda melhor, seja ele a prefeita Sheila Lemos, seja ele o candidato Valdemiro Pereira, seja o candidato Marcos Adriano ou Lúcia Rocha. O voto é a expressão do que o povo quer para ser seu governante, para sua cidade.
Perfeito. Daniel, a mãe da prefeita não foi candidata. Ela substituiu o prefeito Ezen Guzmão. Então a prefeita está livre para ser candidata, correto?
É correto. Tem uma coisa que não está sendo pontuada nesses debates jurídicos, e que eu me lembro que teve uma polêmica aqui em Vitória da Conquista, é que, na verdade, quem tomou posse na condição de prefeito no atual mandato foi o ex-prefeito Ezen Guzmão. Eu me lembro que houve uma discussão na cidade se podia ser feito por procuração pública. Na época eu me manifestei, até com o ex-presidente da OAB, dizendo que isso era uma pequenez democrática, que o prefeito Ezen Guzmão, estando lúcido, né, podendo expressar sua vontade, ele tomaria posse em qualquer lugar que ele tivesse, bastava levar o livro de posse com as testemunhas. E, salvo engano, isso foi feito no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.
É.
Então, quem tomou posse como prefeito para o mandato 2021-2024 foi o ex-prefeito Ezen Guzmão. E Sheila Lemos, foi empossada como vice-prefeita. O fato de Dona Irma ter passado a faixa para Sheila Lemos depois do dia 31 de dezembro não implica que ela estava no cargo de prefeito. Porque Dona Irma terminou o mandato dela em 31 de dezembro de 2020, de vice-prefeita. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado, inclusive, acho que pelo Poder Judiciário, porque não foi discutido ainda.
Muito bem, deixa eu ouvir o Gil aqui, que está querendo falar com a gente. Vem cá, Gil, fala aí.
Bom dia, Daniel. Pergunta ao doutor Guto. Se ele ganhar a eleição, no recurso ela perder no TSE ou no Tribunal Superior do Brasil, se haverá outra eleição e os mesmos candidatos lá recorrer e um representante para substituir Sheila, como fica?
Muito bem. Olha, uma boa pergunta. Vai para o recurso no TSE e também no STF. Caso ela não tenha esse recurso negado nessas duas instâncias superiores, como fica a eleição em Vitória da Conquista? Eu ouvi um advogado explicando que haveria novas eleições. Seria isso, doutor?
Sob meu entendimento, deve haver novas eleições. Porque para que alguém seja eleito prefeito de Conquista, ele tem que ter a maioria dos votos. 50% mais um. Isso não vai acontecer com o segundo colocado ou o terceiro colocado.
Então, quem alimenta a esperança de, ela não participando, invalidando os votos, a gente pode ficar aí com essa votação, o segundo colocado ocupar então a prefeitura. Então, isso não é válido.
Isso não acontece.
Não acontece. A democracia é o voto da maioria.
Da maioria.
Agora, havendo um julgamento e até o segundo turno, né? Havendo um segundo turno e o julgamento acontecendo até lá, pode ser que o segundo turno ocorra entre o segundo e o terceiro colocado? Como ficaria isso?
Aí tem que ver se o fato. Eu acho que não tem mais como fazer substituição eleitoral.
Não, a substituição aconteceu na segunda-feira passada.
Exato.
O prazo.
Então seria uma nova eleição. Mas se tiver uma nova eleição, não é só com os dois candidatos, não. Pode lançar qualquer outro candidato.
Muito bem. Quer outra
Por pergunta? Exemplo, a União Brasil pode lançar um novo candidato.
O partido tem essa prerrogativa,
tem essa
não é?
Tem essa prerrogativa. Se é uma nova eleição.
O partido não pode...
Ah, não, mas aí você tocou foi em relação ao segundo turno.
O segundo turno.
Ah, e o segundo turno prosseguiria com os dois candidatos remanescentes.
Muito
Três
bem.
Candidatos remanescentes.
Muito bem, muito bem. Bom dia, Daniel Silva, bom dia, doutor Gutenberg, nobre amigo advogado, conceituado de Vitória da Conquista e da Bahia. Kerli França, da imensa alegria que me contagia falar com vocês e ouvintes do Brasil FM. Com Erli França não vai ter conflito da oposição. Ele vai continuar mantendo o voto dele. Né? Muito bem, Erli. Obrigado, então, por sua participação. Tá bom? Forte abraço. Dan, num país em que as leis são atropeladas por aqueles que deveriam cumpri-las, onde o poder é tomado através de manobras jurídicas, é confiável que prevalecerá o justo julgamento? Fica a pergunta para o convidado. Estamos desacreditados na atual justiça em que tudo está aparelhado. O Ângelo do Alto Maron que te manda aí essa observação.
Ô Ângelo, deixa eu dizer uma coisa. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em casos semelhantes ao da prefeita Sheila Lemos, tem se manifestado já há mais de 20 anos que não é razoável considerar que uma substituição se equipare a uma sucessão. Então eu não acredito que vá haver mudança de paradigma no julgamento do TSE. Tá? Então o Poder Judiciário é o poder que nós precisamos confiar, porque ele é a última instância de defesa dos direitos, tanto dos cidadãos quanto da sociedade brasileira.
Muito bem. Olha, o ouvinte está querendo falar, então o espaço está aberto. Fala com a gente.
Bom dia, Daniel. Justiça foi feita. Aqueles que julgou esse caso aí, que permaneça sempre assim. A Sheila e ninguém está acima da lei. Eu espero que o povo nas urnas dá a resposta.
Está aí a opinião contrária do nosso ouvinte, e essa pluralidade faz parte do jogo democrático. Agora, é preciso lembrar também dos recursos, né? Que é também um direito dos Sim. candidatos, seja ele A, B ou C.
Olha, nós temos aí já nesse processo uma decisão do juiz de Vitória da Conquista, favorável à candidatura da prefeita, uma manifestação do Ministério Público Eleitoral Local também favorável, uma manifestação do Ministério Público Estadual também favorável, 4 votos de juízes eleitorais contrários e 3 votos de juízes eleitorais favoráveis à candidatura da prefeita Sheila Lemos. Nós teremos outra instância para apreciação desse processo lá em Brasília, que é o TSE. Então a gente tem que aprender a respeitar as decisões judiciais, porque ela é quem fala sobre a aplicabilidade das leis e das normas constitucionais.
Muito bem. Chega para cá, fala com a gente.
Bom dia, doutor Gutenberg. Bom dia, Dan.
Bom dia.
Eu gostaria de saber se essa ação movida contra Sheila partiu de quem? Do PT?
Olha, a ação que foi julgada ontem foi movida pelo PT na federação, né? PT, PCdoB, PV.
Isso. E tem outra, parece, também movida pelo candidato Marcos Adriano.
Exatamente. Seguimos, então. Bom dia. Se caso a prefeita vencer as eleições e o Superior Tribunal dá um parecer negativo à candidatura dela, o que acontece posteriormente com as eleições? A gente já explicou. Teria que se convocar uma nova eleição aqui em Vitória da Conquista. Então, começaria tudo de novo aqui no município, tá bom? Chega pra cá, fala comigo. Bom dia, Daniel. Na minha opinião, esses desembargadores não sabem de nada. Que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus. Claro que sabe. Agora, a gente tinha um resultado de 4-1 na semana passada. Né? Na sexta passada, esse resultado alterou para 3-3 porque a Maísa pediu a vista do processo. E agora com 4-3. Esse resultado de 4-3 pode influenciar na decisão do TSE, já que não houve uma maioria, um entendimento claro?
Não, são instâncias autônomas, Daniel. O TSE tem um entendimento, o TRE pode ter outro entendimento.
Sim.
Agora, o que vai prevalecer é o entendimento do TSE e o entendimento do STF, que inclusive está acima do TSE.
Muito bem, vamos ouvir o Kedson, que está querendo falar.
Em outras palavras, Daniel, tem muita água para rolar.
Tem muita água para rolar ainda, né, doutor? Sim. Enquanto o processo eleitoral vai ocorrendo. Vamos embora. Fala comigo, Kedson.
Bom dia, Daniel. Bom dia, doutor Gutenberg, tudo bem? Eu queria deixar uma pergunta a respeito desse tema, porque a gente ouve muito burburinho, né? Inclusive, eu gostaria de ressaltar com relação aos adversários da prefeita e candidata Sheila Lemos, que se preocupassem em vencer as eleições nas urnas e não se preocupar com a possibilidade da candidatura dela ser impugnada. A gente já percebe que os percalços, né, que acontecem com a justiça brasileira, elas às vezes nos surpreendem. E eu peço a Deus realmente que nesse momento a justiça seja imparcial. Né? Como o doutor Gutenberg já colocou aí, que com relação a Irma Lemos, ela não foi sucessora de Erzen, ela foi substituta. Então não configura que ela foi prefeita. Uma vez que isso aconteceu, a justiça é clara, não tem nada que impeça a candidatura de Sheila Lemos. E outra coisa, a gente sabe que a vontade da cidade hoje, as pesquisas já mostram isso, inclusive foi divulgado aí por Daniel, né, que a Sheila Lemos vai vencer no primeiro turno, com 56% até 56% da vontade do povo. Quer dizer, onde é que fica a vontade do povo conquistense? Eu acho que isso também tem que ser visto. Um abraço e obrigado pela atenção.
Doutor.
Edson, a vontade do povo é soberana. Nós estamos no regime democrático. Né? O que tem de prevalecer em qualquer regime democrático é a vontade da maioria da população. Isso para todos os cargos, não só para a prefeita. Em todas as instâncias em que houver democracia, a vontade do povo tem de ser soberana e tem de ser considerada, inclusive, pelo Poder Judiciário.
Doutor, na cidade de Cachoeira dos Índios, nós tivemos um caso do doutor do Alan, né, que foi, ele foi vice duas vezes na mesma chapa, só que no segundo mandato o prefeito desistiu da candidatura, já tinha sido eleito e então pediu para se afastar do cargo. Ele substitui esse prefeito que desistiu então da atividade de prefeito na cidade de Cachoeira dos Índios. E nas eleições posteriores ele se candidata novamente, né? E aí a situação foi judicializada e foi discutido a nível federal se a candidatura era legal ou não. Eu não sei se o senhor acompanhou o caso do Alan lá em Cachoeira dos Índios, mas ele teve um parecer favorável em relação à sua candidatura nessa situação. Então a gente percebe que...
Ô Daniel, não é só, eu não conheço esse caso não, mas não é só esse caso não. Teve um caso na Paraíba em que o prefeito foi afastado do mandato, uhum, por decisão judicial, e o vice-prefeito assumiu de janeiro a agosto, no período das eleições, certo? Você veja que houve uma assunção de cargo pelo vice-prefeito no período vedado, de 6 meses antes das eleições. E nesse caso, em função do afastamento do prefeito ter se dado por decisão judicial, a candidatura do vice-prefeito foi mantida, não foi tida como terceira eleição. Mas são vários casos, não é um nem dois não, são dezenas de casos que o TSE julga no mesmo sentido.
Muito bem, olha, a conversa está intensa, a fila de ouvintes querendo falar, interagir, não para, gente a favor, gente contrária, então a gente vai continuar um pouco mais com o Dr. Guto, mas depois do break, aí eu volto com a sua participação e essa interação aqui com o Dr. Gutenberg Macedo. Sai daí não, volto já.
Toque o coração de quem você ama, dê presentes da Ramos Alianças, variedade em joias, aqui você encontra, a sua loja é Ramos Alianças, bom gosto e qualidade na Ramos Alianças, peças delicadas, sofisticadas, maior variedade na Ramos Alianças, designs exclusivos na Ramos Alianças.
A Ramos Alianças tem infinitas opções em presentes para homens e mulheres, joias tradicionais ou sofisticadas. Trabalhamos com consertos de joias e muito mais. Compramos e avaliamos ouro. Ramos Alianças.
Ramos Alianças.
O cantinho do cristão vai avivar a chama do seu coração. Venha conhecer um espaço de amor. Venha visitar o cantinho do cristão. Bíblias, presentes e livros você vai encontrar. A palavra de Deus está nesse lugar. No cantinho do cristão, abençoa a sua vida, é a nossa missão.
Rua Francisco Santos, 71, zap 999-170999. Cantinho do cristão.
Saber viver, sorrir e sonhar, caminhar ao sol, aproveitar, e a cada dia mais realizar. Música, esporte, mais lazer, a Unimed vai estar aqui, ajudando a cuidar de você.
Unimed do Sudoeste, cuidar de você, esse é o plano.
Ajudando a cuidar de você.
Precisou de segurança? Contrate o grupo Tecnoguard, com profissionais especializados nos serviços de vigilância, segurança patrimonial e escolta armada para oferecer as melhores opções para empresas, condomínios e eventos. Nosso serviço de segurança patrimonial conta com vigilantes e supervisores capacitados com habilidades para adotar medidas preventivas e repressivas ante possíveis ações criminosas. Grupo Tecnoguard, segurança em todo lugar. Ligue 2101-2277.
Adson.
Presente.
Brenda.
Presente.
Novas estradas.
Presente.
Agricultura familiar.
Presente.
Maternidades. Novas maternidades.
O governo do estado está presente para melhorar o nosso presente, mas também para fazer o futuro da gente.
Escolas de tempo integral.
Futuro!
Presente, futuro pra gente.
Bahia, governo presente, futuro pra gente.
Zetec, peças e serviços. Zetec, centro automotivo. Zetec, tem o melhor preço. Zetec, bom atendimento. Zetec tem tudo pro seu carro. Três lojas em Conquista, pode confiar. Zetec fica ali na Rio Bahia. Qualidade e garantia, venha comprovar. Zetec, Zetec, Zetec.
Telefone 77999266547 ou 77991164879.
Brasil!
Já estamos de volta com o seu Brasil Notícias. Olha, minha gente, Ramos Alianças tem alianças, joias e anéis de formatura que são um verdadeiro presente muito especial, que simboliza um compromisso ou uma conquista e podem ser usados em diversas ocasiões. Aproveite as novidades, tá? Ramos Alianças fica na Praça 9 de Novembro, número 8, Vitória da Conquista. Joias, alianças e anéis de formatura. WhatsApp 77988293919. Manda um abraço pro Lázaro, que tá sempre ligado aqui com a gente também, lá da Ramos Alianças e toda essa turma aí, tá? Eu continuo por aqui fazendo esse bate-papo com o Dr. Gutenberg Macedo e a nossa audiência, querendo saber mais sobre a decisão do TRE que torna inelegível a prefeita Sheila Lemos, a decisão da prefeita em recorrer junto ao Tribunal Superior Eleitoral e, se necessário, também ao STF, e como ficam as eleições aqui em Vitória da Conquista. E a gente continua nesse bate-papo com a nossa audiência. Por exemplo, eu estou agora com um ouvinte, doutor, querendo saber do senhor se a prefeita Sheila não assumir como prefeita, o doutor Alan assume no lugar dela? É Eliane, lá do bairro Panorama, que te manda essa mensagem.
Não. Se o registro da prefeita for cassado pelo TSE e pelo STF, tem isso também, né?
Uhum.
É, a chapa cai. Nem a prefeita Sheila Lemos, nem o candidato a vice-prefeito Alan, doutor Alan. Vai ter de ser feito novas eleições.
Daniel, bom dia. Pergunta para o doutor se a foto da prefeita vai aparecer na urna ou não.
Vai aparecer na urna, como a de todos os outros candidatos.
Normal.
Normal.
Muito bem, muito bem. É, Cristiane Santana tá por aqui, né? Ah, ok. Ah, mandei um recado aqui pra mim, né, Cris? Aí Josué vem aqui, mete o telefone na minha cara, assim, quando eu tô interagindo com a população. Obrigado, viu, Josué? Obrigado. Vem cá, fala comigo. Deixa o pessoal falar, Josué.
Bom dia, Daniel. Tudo bom?
Bom dia.
Pergunta o doutor aí se eles vão ter que retirar esses vídeos que a oposição tá botando aí contra a Sheila, dizendo que ela não vai poder se candidatar, que os votos é nulo.
É, cara, olha, a Justiça Eleitoral ontem à noite, concedeu as tutelas de urgência solicitadas pela coligação Conquista Segue Avançando, encabeçada pela prefeita Sheila Lemos, do União Brasil, contra o candidato Valdenor Pereira e também contra o influenciador Alan Novaes pela divulgação de informações inverídicas e ou comprometam o equilíbrio do pleito. As decisões foram tomadas nesta segunda, logo após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, pela impugnação do registro de candidatura da prefeita. As publicações feitas nos perfis administrados pelos dois representados colocariam em dúvida a candidatura da prefeita Sheila Lemos. Né? Então, as publicações estariam tratando Sheila como inelegível, o que ainda é condicional, uma vez que a mesma ainda pode recorrer a tribunais superiores. Os posts teriam o intuito de colocar o eleitorado em dúvida acerca da elegibilidade da candidata e desgastar sua imagem, o que acaba por desequilibrar essa disputa. Ambos os perfis devem remover as publicações indicadas sobre multa diária de R$10.000. Tá? Então, olha, esse período eleitoral, inclusive, aqui é um desabafo de um jornalista que vive aqui apagando incêndio contra fake news de um canto e do outro. É muito cansativo. É muito cansativo a gente ficar no meio desse fogo cruzado, dessa guerra de informações, e trabalhar para levar com clareza uma informação para a cidade, né? A cidade que está cheia de dúvidas, a cidade que está querendo compreender, e nesse processo de querer compreender acaba sendo nutrida por fake news. E olha, gente, informação é igual água, eu já falei isso para vocês. Se você não conhece a fonte, você pode se contaminar, tá? Então, embora seja fundamental, é preciso conhecer bem a fonte, tá bom, turma? Então chega para cá, vamos lá. Vamos embora, Daniel, é incrível como a injustiça prevalece neste país e vemos como tem interesses pessoais por parte dos desembargadores e juízes. Tem que prevalecer a vontade do povo e não o que meia dúzia de irresponsáveis. Olha, deixa eu te falar, não é por aí, tá? Então, assim, os desembargadores, eles cumprem uma função judicial, né? E a decisão deles é judiciosa. Então, assim, não é porque ele não atendeu a expectativa de correligionários que eles deixam, né, de lado a sua função normativa. Imagina, gente, qual o peso que tem a decisão de um desembargador, né? Ontem a decisão da doutora Maísa Cial movimentou toda a cidade, mas se fosse favorável a Sheila, não é? Então, assim, é o peso da toga. Então, assim, eu imagino, doutor, que o senhor, como advogado, que tem essa experiência, ele sente isso na pele.
Nós temos de aprender que cada julgador, ele dá uma decisão com base no convencimento dele das leis e dos fatos, tá? Não dá pra gente ficar ofendendo o Poder Judiciário porque a decisão foi contrária ao interesse que nós defendemos. Decisão contrária a interesses que nós defendemos e que entendemos legítimos, elas são passíveis de recurso judicial, para o próprio Poder Judiciário. Então, é preciso confiar na justiça, sem entender que, às vezes, a justiça dá uma decisão correta, outras vezes dá uma decisão errada, e é assim que nós somos homens e mulheres que trabalhamos com leis.
E esse é o Estado democrático.
Mas sempre terá o Poder Judiciário, nesse caso aí, terá o Tribunal Superior Eleitoral, terá o Supremo Tribunal Federal.
Tem muita coisa.
Para validar ou não a decisão do TRE. Como teve o TRE para avaliar a decisão do juiz eleitoral de Vitória da Conquista, que foi em sentido contrário.
Tem muita coisa, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, tá? Uhum. Bom dia, Daniel. Se houver nova eleição, o doutor Alan pode ser candidato a prefeito?
Pode.
Pode. Muito bem, tá aí a resposta do Dr. Guto. Daniel, bom dia. Dr. Gutenberg, bom dia. A reflexão que fica é: se nós, meros mortais, já entendemos a diferença entre substituição e assumir uma continuidade do mandato de ESE, por que os desembargadores estão na dúvida? Se existem fatos, por que existe dúvida? Conflito de interesse? Cabe à população ficar atenta às manobras de certos partidos. Abraços e obrigados pelo esclarecimento. É o que o Dr. Guto acabou de dizer. Se você não concorda, cabe recurso, né?
Exatamente.
Muito bem. Vamos seguindo por aqui com a sua participação. Chega para cá no 3422-1077. 3422-1077. Fala comigo.
Bom dia, Daniel. Bom dia, doutor Guto. É um prazer falar com vocês. Ô, doutor, eu fico assim tão triste quando a gente mora numa cidade que é tão transparente, igual na cidade da Conquista. E os adversários, né, que tá percebendo que a senhorita Sheila tá na frente. Pra que essa que pega essas bobagens, rapaz, lá de trás, que não tem nada a ver, cara, pra interferir numa maioria das pessoas que tá gostando do trabalho dela e quer dar continuidade ao trabalho dela. Esse pessoal também tem que usar um pouco de bom senso, mano. Eles pregam tanta humildade, quer defender tantas coisas que são convenientes, assim, entre aspas, só pra eles. Tem que ser pro povo. Deixa a vontade do povo, disputa na urna. Se ganhar na urna, meu irmão, seja bem ganho, pronto, tá de parabéns quem ganhar. Desde já eu lhe agradeço, um forte abraço. E outra coisa, não precisa ser essa perseguição. É voto a voto, disputa, meu irmão, pronto, acabou.
É isso aí, vambora. Seguindo adiante aqui com a sua participação. 3422-1077, fala comigo.
Bom dia, Dan. Meu doutor aí. Eu acho, na minha opinião, que Sheila Leme, ela ganha no primeiro turno.
O pessoal né, os envolvidos politicamente, né, tratando desse assunto. Hoje nós estamos fazendo um esforço para poder tratar, à luz da lei, né, uma narrativa jurídica sobre o que está acontecendo em Vitória da Conquista e o que pode acontecer com o nosso voto. Nossa intenção aqui não é fazer nenhuma defesa política, nem de lado A, lado B, lado C, mas sim levar um esclarecimento jurídico, do ponto de vista jurídico, à população que agora está com a cabeça cheia de dúvida sobre o voto, né? Querendo saber se a candidata Sheila Lemos poderá ou não disputar o voto do eleitorado de Vitória da Conquista. Bom dia, Dan. Vou manter o meu voto. Política hoje em dia, só confusão. É, minha irmã, é confusão. Fala comigo. Chega pra cá.
Bom dia, doutor Gutenberg. Eu gostaria de saber, a lei é bem clara que Irma Lemos apenas substituiu por alguns dias a Ezen Guzmão. A lei é clara com relação a isso. E por que alguns magistrados votaram contra essa lei? Qual a razão?
Como é o nome do ouvinte?
Do nosso ouvinte? Só um instante, está aqui Osmar Coelho.
Osmar, a questão da substituição não está na lei, né? Isso é uma interpretação dos tribunais. Os tribunais é que diferenciam substituição de sucessão. Tá? Então, não, isso não é uma questão legal, isso é uma questão de interpretação de fato. Tá? O que está claro na lei, certo, é que para que alguém seja considerado inelegível, deve haver uma decisão transitada em julgado por maioria do Tribunal Superior Eleitoral. Tá? E desde que o STF também mantenha essa decisão. Então a questão que a gente está debatendo é essa. O fato de Dona Irma ter substituído e não sucedido o Ezen é um fato. Esse fato ele é interpretado pelos tribunais. Não é um fato, não é uma questão que está na lei eleitoral.
Muito bem. Doutor Guto, eu estou com um ouvinte aqui, ele está falando que pesquisou no site do TSE e, tecnicamente falando, ele observou que o processo da prefeita, pela jurisprudência, é muito difícil, porque se trata de família, né? E diz, tudo pode acontecer, inclusive nada. Então tem esse aspecto familiar dela ser filha de Irma?
Não, mas o cerne da questão era esse, que a candidata a prefeita, a candidata Sheila Lemos, não poderia ser candidata nessa eleição em função de um terceiro mandato dentro de um mesmo grupo familiar.
Uhum.
Mas para isso acontecer, Dona Irma teria que ter sido prefeita de Conquista. Essa é a questão. Dona Irma não foi prefeita, ela foi vice-prefeita. Ela foi vice-prefeita em exercício do cargo de prefeito. Ela não sucedeu o ex-prefeito Ezen Guzmão. Tá? Ela substituiu o ex-prefeito Ezen Guzmão. Essa é a questão que está sendo discutida na justiça. Então, para o 4 desembargadores federais, o fato dela ter substituído a tornou prefeita. Para os outros três, não, ela não foi prefeita, ela foi vice-prefeita no exercício do cargo de prefeito por impedimento do titular, de forma precária e provisória. Então, essa é a questão que está sendo debatida. Tá?
Vamos lá, dá tempo para você falar com a gente. Chega para cá, fala comigo.
Doutor Gutenberg, alguma dúvida? Caso acontecesse um milagre e o TSE e o STF julgassem entre o primeiro e o segundo turno e desse a inelegibilidade de Sheila, o que aconteceria se acontecesse nesse milagre?
Ele fala em relação aos prazos, né? Nesse período tão curto, faltam apenas 12 dias.
Não vai acontecer. Isso não é uma questão de milagre, isso é uma questão dos prazos dos recursos que nós temos judiciais. Contra a decisão do TRE, cabe embargos declaratórios pela defesa da prefeita Sheila Lemos, depois cabe recurso ao TSE, depois cabe embargos declaratórios contra a decisão do TSE, se for favorável ou desfavorável, que tanto pode acontecer da parte do PT quanto pode acontecer da parte do União Brasil.
Que é importante lembrar, porque o recurso cabe a qualquer um.
A qualquer um. Essa questão vai parar no STF, então isso não vai acontecer, eu não vou nem te responder, porque isso não é uma questão de milagre.
Nós estamos falando de leis, tá? Vamos lá. Fala comigo, Lucas.
Bom dia, Daniel.
Bom dia.
Daniel, só se tirarem o número 4 lá, viu?
porque é 44 na cabeça. Primeiro.
Olha aí, rapaz, nós estamos falando de lei, Lucas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha, eu estou com um ouvinte aqui dizendo o seguinte: Daniel, na minha opinião, é só para confundir os eleitores, numa tentativa do oposto ganhar para que a prefeita Sheila Lemos perca votos e tenha segundo turno, porque não tem sentido eles terem votado atrás da decisão. Eleitores, sejam firmes com seus votos, né? Então, aqui são os correligionários tratando dessa questão, não é o objetivo dessa edição do Brasil Notícias. Pelo contrário, a nossa proposta, o nosso objetivo hoje aqui é esclarecer, do ponto de vista jurídico, questões técnicas relacionadas a Sheila Lemos após essa decisão do TRE. Agora já são 9h20, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao doutor Guto e pedir, doutor, que, se possível, o senhor possa fazer uma última análise sobre essa decisão. E a pergunta que precisa ser respondida agora é: como fica a situação da candidata Sheila Lemos enquanto recorre ao Superior Tribunal Eleitoral?
Acho que nós precisamos acalmar a cidade, tá? A situação não está definida. A prefeita Sheila Lemos é candidata, como é o candidato Valdemar Pereira, como é candidato também minha amiga Lúcia Rocha, como é candidato também meu colega Marcos Adriano. Todos são candidatos. Essa questão, se vai valer ou não, vai ser decidida na justiça, depois de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, depois de recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então vamos tratar a coisa com normalidade. Não é verdade, eu repito aqui para toda a cidade, que quando se digitar o número da prefeita na urna vai aparecer voto nulo. Isso não é verdade, tá? Isso não tem previsão em nenhuma legislação eleitoral. Quem apertar lá o 13 vai aparecer a fotografia do candidato Valdemar Pereira. Quem apertar o 15 vai aparecer a fotografia da
Lúcia Rocha.
Da candidata Lúcia Rocha. Quem apertar o 44 vai aparecer a fotografia da candidata Sheila Lemos. Eu não sei qual.
70, o de Marcos
Adriano. Quem apertar o número 70 vai aparecer a fotografia do candidato Marcos Adriano. E esses votos vão ser validados, tá? Os dados da prefeita Sheila Lemos vão ficar sob júdice até que o TSE e o STF digam se houve ou não uma terceira eleição, se Dona Irma substituiu ou sucedeu o prefeito Ezen Guzmão. Essa é a questão que vai ser. Mas as eleições vão ser normais, não vai ter mudança nenhuma nas urnas eleitorais, e nós vamos continuar aí com o processo eleitoral mais democrático possível, e eu espero que prevaleça a vontade soberana do povo de Vitória da Conquista, qualquer que seja ela.
Doutor, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no Brasil Notícias.
Eu que agradeço, Daniel, um prazer, sou ouvinte aqui da Brasil FM e prezo pela qualidade do jornalismo que você faz.
Muito obrigado.
Você, doutor. Josué também, que eu não conhecia pessoalmente, mas é famoso também.
Você já viu que ele é perturbado, né?
É. José é vítima de bullying.
Eu também.
Não,
doutor.
É, José?
Eu também, doutor. Uma hora dessa eu bato lá no escritório e falo: doutor, bora conversar sobre Josué Marinho. Muito obrigado.
Então, um abraço a todos.
Um abraço a todos. E olha, a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando só que o que está em jogo nas eleições municipais de 2024 não é apenas quem será eleito para administrar nossas cidades, mas a saúde da nossa democracia local. A guerra da informação, se não for combatida com firmeza, tem o potencial de enfraquecer ainda mais as instituições e a confiança pública. Para vencer essa batalha, precisamos de uma sociedade engajada e de uma imprensa vigilante e de uma justiça eleitoral firme em seu propósito de garantir eleições justas e livres de manipulações digitais. O futuro das nossas cidades depende disso. Um beijo no coração. Amanhã a gente volta com mais Brasil Notícias.
A Brasil FM apresentou Brasil Notícias.